E nós recebemos hoje, aqui no estúdio da Rádio Assembleia, o deputado Valdenir Santos, do MDB. Ele que é o deputado, né, suplente, está ocupando aí a vaga do deputado Thiago Silva e está de passagem aqui pela primeira vez no Parlamento Estadual. Ele que é da região ali de Sorriso, já foi prefeito de Novo Ubiratã e agora tem a oportunidade aí de apresentar no Parlamento as demandas da região ali do Médio Norte, esse eixo ali da BR-163, muito conhecida pela produção do agronegócio, mas que tem outros potenciais. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao programa Painel. Obrigada pela sua presença.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui. Agradecer aí os parceiros, companheiros. A gente tem uma... Hoje, na verdade, me sinto um cidadão matogrossense, né? Sou agrônomo, formado aqui pela UFMT, fui secretário de Agricultura de Nova Ubiratã. Fui prefeito, né, por 2 mandatos e a gente teve essa oportunidade junto com esse grupo aí, esse grupo querido aí do meu partido, MDB. Na última pleito, saí também aí candidato e tenho que pegar uma suplência e com especialmente a ajuda aí do partido, em especial ao deputado Thiago Silva, esse grande liderança aí da região sul, hoje que está se tornando a liderança do estado inteiro de Mato Grosso, tá bom? Muito obrigado, obrigado ao presidente Max também pela essa compreensão. E muitas vezes a gente é alvo de crítica, até ele mesmo, de dar oportunidade para as pessoas que ficaram de suplente, mas é uma oportunidade até para conhecer pessoas. A gente viu nos últimos dias aí o enfermeiro que passou por aí, do Jamil, a gente também tem uma grande experiência aí, uma pessoa com formação técnica como eu, de 54 anos, uma experiência política, como você falou, da região do Médio Norte, que, inclusive, essas transformações muito grandes que acontecem. Eu podia dizer, se fosse um tempo atrás, eu podia dizer que a minha bandeira seria a agricultura familiar, mas eu tenho hoje, pela minha experiência, inclusive, empresarial, outras demandas para a nossa região e a região que a gente pode contribuir com o estado todo de Mato Grosso, porque, além de ser um paranaense que morei lá quando criança, depois vim para Cuiabá, estudei aqui, a gente hoje tem a oportunidade de dizer que a gente conhece praticamente o estado de Mato Grosso inteiro, porque eu tive a oportunidade, na época da FAMAT, trabalhar aqui no IMEA, com o finado Amado aí, com a Rose, e a gente teve a oportunidade de andar nesse estado todo. Então, Mato Grosso é um estado assim que eu sempre falo assim, a gente tem que agradecer a Deus quando a gente permite a gente sonhar, né, que esse sonho que eu vou falar para vocês um pouquinho desse sonho do Valdenir, como ele chegou aqui deputado, contar um pouco da minha história, mas também de nos trazer para uma região como essa, assim, uma região que você falou aí. É um país dentro de outro país, né? Como Mato Grosso, a variação que ele tem. E a gente, dentre todas as coisas que aconteceu e acontece na política, a gente tem que agradecer. Hoje de manhã mesmo estava com o Antero e Paz de Barro, que é um cara que já foi político e tal, e hoje ele está no ramo de comunicação. E a gente tem que falar e agradecer para quem passar, né? As dificuldades foram grandes, muita gente joga pedra, porque antigamente era assim, os caras, essa família tal, esse clã tal administrou, mas é época, né? É oportunidade, a gente dizer para a vida da gente, tanto na vida como na vida profissional, na vida política, isso aqui é uma roda gigante que às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, de uma hora para outra é a oportunidade de você voltar e refazer. E assim, a gente tem que ter primeiramente a Deus, a gratidão por respirar e por ter o dom da vida e ter essa oportunidade, né? Então, vou ter essa oportunidade de ficar 30 dias, esses 30 dias, talvez mais 60, mais 30, talvez de repente ter o final do ano mais algumas oportunidades, mas dizer que deixar o marco da gente aqui e continuar aqui, né? Com o que eu sempre falei desde o dia que eu tomei posse, eu acho que aqui vai ser, quando você fala deputado ou um prefeito ou um professor, sempre vai ser isso aí, assim, não vai sair da gente, porque isso é nato dentro da gente, a questão política, e a política hoje a gente precisa ver a política com outros olhos, não só essa política partidária, mas a política do bem-estar, a política do amigo, a política do vizinho, de um cuidar a casa do outro, da direita, da esquerda, da frente. Isso aí é o que a gente sempre prega, né? E sempre, eu acho que assim, Deus conhece o coração da gente, né? Então, nossa, eu mesmo falo assim que hoje estou aqui pelo milagre de Deus e por ter a oportunidade, nunca desistir. E muitas vezes ir pelos embates, que eu falei para o Antero também, muitas vezes tem que sonhar alguma coisa e saber que quando você quer subir um degrau, provavelmente vai ter que ter alguém nesse degrau. Ou esse degrau, essa pessoa vai subir para cima, ou ela vai descer, ou ela vai ficar. E o mundo que a gente vive é o mundo do melhoramento e da competitividade, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Galera jovem aqui da rádio, Assembleia, a gente conhecendo e podendo debater e trocar ideias e passar meu conhecimento para vocês e aprender muito com vocês aqui hoje.
Tá certo, deputado. Muito obrigada aí pela sua presença. 9h19. Você que nos acompanha também pelo YouTube, Rádio Assembleia FM. Muito obrigada pela sua audiência. Deputado, o senhor falou, fez um resumo aí. O senhor começou, né, veio do Paraná, ainda criança, cursou agronomia, trabalhou na FAMATO, viajou aí todo o estado com a FAMATO, teve a oportunidade aí de conhecer, né, trabalhar. O senhor citou até o Amado, eu trabalhei com o Amado de Oliveira também, uma saudade que ele deixou aí, um grande entusiasta, um economista que trabalhou muito aí pelo agronegócio.
Deixou,
né,
os discípulos por aí, né?
É, e eu queria ver aqui nessa passagem, né, primeiramente serão 30 dias, quais serão suas prioridades, quais são as pautas que o senhor pretende trabalhar pelo menos nessa primeira etapa?
Eu tenho que primeiramente pensar assim, Na região nossa, né, que é o nosso consórcio, 16 municípios, em qual já tive a oportunidade de visitar algumas pessoas, no meu município em especial, né, tem umas demandas que a gente vai fazer lá, levar aqui para o governo, mas estou preparando material, tipo um mini anel viário, algumas coisas para o nosso município, né, conversando com os vereadores, com o prefeito do nosso município, falar muito da o que pode ser fortalecido ali, a questão que talvez não envolva o governo, mas envolva a linha de energia que vai de Lucas até na Ruberatã. E o grande legado que a gente deixou na época, a gente até teve um problema que parou ali por causa devido à pandemia, essa questão econômica de nível nacional, mas é a instalação de uma usina de etanol no nosso município, né? A Nova Bio, né, que é uma composição entre produtores e a Caramuru, vai instalar uma grande indústria de etanol. E eu também tenho, depois vou falar um pouco sobre a questão de eu sou um empresário no ramo de biomassa, né, tenho uma corretora de biomassa. Biomassa é aquele cavaco, né, que usa para queimar lá, usa para secar grão no secador, usa para queimar nas caldeiras.
É um combustível, né, renovável
e sustentável, mas com ajuda, inclusive, não podemos dizer... Eu sempre falo dos méritos do Mauro Mendes, né, a gente pode ficar só olhando os defeitos das pessoas. O mérito dele foi um cara muito... que impulsionou muito, inclusive, essa questão da junto com a secretária ali, dentro da legalidade certinho, a abertura de novas áreas, que a gente fala supressão, né? Isso aí facilitou, né? Que a gente fala hoje, a gente fica muito feliz, entusiasta da área, porque a gente é da área do agronegócio, sabia que antigamente você teria que derrubar, teria que queimar, você poluía o meio ambiente, inclusive jogava o dinheiro fora, que você não aproveitava hoje. Nós temos aí, inclusive, a gente, se Deus abençoar, que tiver a oportunidade de fazer umas honrarias para o pessoal desse ramo, que é o ramo que eu trabalho. Sim. Hoje nós temos mais de 10 empresas nesse ramo, que gera muito emprego, muita oportunidade.
E que foram fundamentais para a instalação das usinas de etanol de milho aqui, né? Sem esse recurso, né, esse insumo, não seria possível, ou porque com o uso, vamos supor, se fosse usar carvão ou outros derivados de petróleo, acaba que inviabiliza a sustentabilidade do negócio, né, deputado?
Sem falar assim, a gente está aproveitando o que nós temos, de uma maneira até que eu no meu ponto de vista, ainda tem muito rápido, né? O pessoal até, a gente, como a gente é uma pessoa política e fomenta essa área, a gente está tentando organizar, inclusive, uma associação dos produtores de biomassa, para tentar organizar a demanda, a produção, preço, essa questão econômica também, né? Que a gente mexe nesse ramo aí também, da consultoria empreende nessa área. Mas, como você falou, não é só aproveitar o que nós temos. Hoje, infelizmente, nós temos pouca coisa para fazer. Eu acredito que em torno de 5 a 10 anos, a gente não vai ter mais nada de supressão. Supressão, que eu falo, é pegar aquela área nativa, dentro da legalidade. A área de floresta, 20%, a área de cerrado, 65%, mas hoje não se gasta mais com isso. Inclusive, a pessoa que tem essas áreas, hoje, ela tem, muitas vezes, até remunerada, depende da localização dessa área sua. Mas, além disso também, Thaís, é importante falar que áreas que antigamente não eram aproveitadas, é muito fácil a gente falar de forma objetiva, e as pessoas que andam aqui na BR-63 olhar regiões que têm solo muito fraco. Solo, a gente fala assim, abaixo de 10% de argila. Argila que está aquela... que dá sustentabilidade, falando de forma técnica, dá sustentabilidade para a planta, ela mantém a umidade do solo, entendeu? Ela consegue ter nutrientes, essas coisas, etc, etc.
Então, que você viabiliza a produção,
viabiliza a produção de grandes cadeias produtivas, como soja, como o algodão, principalmente essas bem exigentes de solo fértil, né? Mas aí você consegue observar que tem alguns bolsão que tem, a gente conhece, vou falar um pouco da minha região, mas toda a região tem, inclusive a região do Araguaia, toda a região tem, o Mato Grosso tem essa, talvez um dia nós achávamos que era uma desvantagem, mas é uma vantagem. Toda a região tem esses bolsão de terra fraca, por exemplo. Sim. Região nossa, tem a região ali do Médio Norte, a região ali do Santiago do Norte, a região da Água Limpa, a região do Boa Esperança, a região aqui de Nova Maringá, a região de Itapurá, entendeu? Então, essas regiões que anteriormente, eu até a região aqui mesmo da BR-63, que eu ia falar aqui para vocês, a região do Arinos, ali perto de Nova Mutum, são regiões que praticamente não tava sendo utilizado hoje, já estamos sendo utilizadas aí para a região do plantio de eucalipto, ou de forma direta pelo produtor, ou arrendando para essas empresas aí. Então, além de você falar, por exemplo, de aproveitar o que nós já temos hoje, o recurso natural que nós já temos, nós já estamos vendo uma cadeia produtiva que nós não imaginávamos, a questão do florestas plantadas, entendeu?
Então... inclusive com parcerias, inclusive das indústrias de etanol, né? Elas também estão entrando com parceria junto com os produtores para viabilizar essa produção, que nem sempre é barata, precisa de reinvestimento, né, deputado?
Fomenta toda uma cadeia produtiva. Vou falar exemplo assim, como que me pegar diretamente em mim, por exemplo. Eu sou, além de agrônomo, sou corretor de imóvel. Hoje, por exemplo, a grande parceria, inclusive, um abraço para o meu amigo Contreiras, que é um pré-candidato a deputado federal, que a gente tem dado a mão para ele aí nesse ramo, que é os corretores de imóveis. Eu falo assim, a gente fala também que é um setor que gera muito emprego, gera muita oportunidade. Se a gente observar, principalmente as cidades assim, do polo nosso lá, inclusive aqui também, nesses condomínios, loteamento e tal, tudo isso aí exige o corretor. Nessa área mesmo aí, como você está falando, não é só o produtor, só a empresa, tem os corretores também, que arruma essas áreas, organiza, gera emprego para o engenheiro, que vai fazer essa licença ambiental, que vai fazer o GEL, vai organizar essas áreas, vai tirar as APF. Então, é uma cadeia produtiva muito, muito importante. Então, quando o governador fala aí, principalmente o ex-governador, hoje ele hoje o Mauro, ele falava muito questão de geração de emprego e oportunidade. Então, Mato Grosso é uma terra de oportunidade, gente. Então, tipo assim, todas as áreas têm demanda e toda área, se você falar assim, eu quero fazer bem feito, eu sempre falo na minha vida, né, que não comentei aqui, eu quando fazia agronomia, eu era uma pessoa que fazia agronomia durante o dia, até brinquei hoje e também até com o nosso amigo aqui de parlamento, que é uma felicidade, é o Wilson Santos, por exemplo, meu professor de cursinho. Então, hoje eu tive a oportunidade de sentar do lado dele e relembrar, né, na verdade, ele não estava lembrando de mim, com certeza, né, é muito tempo atrás, a gente estudava no ângulo, na época do que eu falava assim, que eu colocava o leão nas costas, numa camisa, a gente foi fazer o vestibular e fazia diferença, né? Mas a gente fala assim, que você estuda, você se prepara, né, e a gente quer ver cada vez melhor preparado. Então, tipo assim, então a gente fica feliz de tá encontrando essas pessoas aqui. E aí a gente se tornar um relato, que eu falo pra você, um testemunho. Quando a gente fala esse testemunho, a gente não fala pra enaltecer a gente, contar a história da gente, mas que as pessoas também acreditam que tudo pode dar certo. Tanto o jovem hoje tem muita oportunidade, entendeu? Então, eu na época eu estudava durante o dia, à noite era motoboy aqui na cidade. Então, eu até brinquei lá com o Antero hoje, que era muito normal, que era rádio, praticamente não tinha sistema de... Muito pouco TV, muito menos internet, que era o 623-3030, que era o telepizza lá, que
sim,
a gente entregava pizza, os mais antigos vai lembrar de Cuiabá. Então, a gente entregava
tinha
pizza.
Tinha musiquinha na rádio,
é,
né?
É, exatamente. Então, não era igual hoje o fast food pela internet, tem essa caixinha de isopor. Na verdade, amarrava uma caixa de fibra na traseira da moto e saía aqui nesse Cuiabazão, aqui nesse calor aqui. Então, a gente fala assim, quando você quer um projeto, que você quer fazer alguma coisa, e sempre assim, as pessoas, inclusive, quando eu fazia faculdade, meus colegas e eu, na verdade, até porque eu sinto um fato muito importante, assim, porque a gente, quando é jovem, tem um pouco de vergonha de fazer algumas coisas que a gente se acha submisso ou uma coisa mais assim, um serviço braçal, né? E eu mesmo, eu até conto para os meus colegas, assim, que na verdade, depois, hoje é um orgulho para mim, mas na época eu tinha um pouco de vergonha, porque eu estudava na faculdade, eu era FMT, entregador de pizza, então eu me achava um pouco assim. Aí deu um dia que eu estava lá para sair com essa caixa de pizza e encontrei meus colegas comendo pizza lá, cara. Mas é o contrário do que a gente pensa, muitas vezes a pessoa admira a gente. A partir daquele momento começou meus colegas
me deu
respeito, entendeu? Só que a gente, quando jovem, né, principalmente o jovem de hoje, então por isso que não pode ter vergonha do que faz, né? Fazer bem feito, eu sempre falo, né? Quando você faz uma coisa, você desde o serviço mais simples de copeiro, de limpador, ou que seja qualquer coisa, chapeador, qualquer coisa, faz com bastante afinco, né? Com dedicação, que com certeza, né? Não é só Deus que está olhando, alguém está olhando, né? Para até dar oportunidade também. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade assim, dessa dedicação, assim, talvez as pessoas me dão a oportunidade também. Igual eu falei quando eu fui para a FAMATA ali, foi na época do finado Homero ali também, da esposa, o pessoal estava ali e chamou a gente para poder trabalhar ali. Então, eu fiquei muito feliz. E talvez Deus nos prepare, nos molde para uma coisa no futuro que você nem imagina. Eu mesmo, quando andava muito o estado, eu ia lá para Araguaia, eu ia lá para Tangará, eu ia para a região do Parecis, eu ia para outros lugares aí que a gente não conhecia. Você não imaginava que talvez era Deus te preparando para um dia falar, oh, você conhece aquela região? Conheço. Então, hoje a gente está aqui com essa bagagem toda de vida.
Isso te ajudou na construção política, essa viagem, conhecer aí o interior de Mato Grosso? Naquela época, imagina, tinha a região do Araguaia, por muitos anos foi conhecido como Vale dos Esquecidos, né? Gente, isso te deu capital político, deputado?
Deu, porque na verdade, assim, como assim, eu engraçado, né? Eu, por exemplo, assim, eu como é que pode, né? Deus é tão maravilhoso que ele não sabe, igual eu tô comentando a história aqui do Wilson, aqui, de encontrar com ele depois de muitos anos, né? Eu, mesma coisa aconteceu comigo. Por exemplo, eu trabalhava na FAMATO e lá na região lá de Ubiratã, lá, que se tornou município, tinha um cara do sindicato que fez a parte da... Como ele me levou de volta? Como é que fui parar em Ubiratã de volta? Talvez nem tinha projeto de voltar mais para lá. Aí um rapaz que era do sindicato, o Davi Brescancinha, ele veio aqui fazer um curso, esse curso do Senar da época da FAMATO, do Zeca Dávila. Sim, por acaso, ele me falou assim, nós vamos ganhar a eleição lá, você não quer ser o secretário da Agricultura do nosso município, aquele negócio ficou dentro do meu coração, assim, entendeu?
Sim.
E aí depois terminei voltando a ser o secretário da Agricultura, mas eu sempre fui assim, que eu sempre agradeço a Deus, falo assim, que é uma coisa legal que eu tento passar para as pessoas, você sempre tem que agradecer a Deus por sonhar, entendeu? Porque depois você começa o sonho, começa por ali para você correr atrás, né?
Sim.
E a partir do momento que eu já conheci ali o Zé Domingos, que era o cara que tem aquela história bonita da Empaer, que foi o prefeito de Sorriso, tal.
Foi prefeito de Sorriso, atualmente é prefeito de Nobres, né?
Tal. É um grande amigo meu, né? Inclusive até me chamo por apelido, até hoje o apelido lá, porque ele dava assistência pro meu pai lá no sítio. E aí, aquela história toda, assim, cara, você fala assim, por que eu também não posso ser um Zé Domingo da vida? Por que eu não posso ser o prefeito dessa cidade? Então, ficou aquele sonho no meu coração, né? Então, a gente trabalhou para isso, foi uma época muito boa, a época dos Pronaf, a época Luz para Todos. Eu sei dizer, assim, que foi muito bom, né? Foi muito bom e a gente, como você falou, né? A capacitação é muito importante, a academia, que eu falo assim, a faculdade,
sim,
você estudar, você ter um amigo, você ter ido pra biblioteca.
Ter a vivência
tudo,
e a Universidade agora, Federal proporciona
isso. A vivência era importante demais, né? Isso aí foi muito importante. Essa vivência aí da FAMATO me levou a trazer coisas boas para Nova Ubiratã, já pensar diferente, né? Já a gente conseguiu engrenar coisas grandes, pensar grande. Eu acho que isso aí é uma das coisas que a gente, quando imaginava, assim, muitas vezes eu lembro, tem um projeto muito interessante que eu implantei lá em Nova Ubiratã. que eu acho que foi um grande legado, Nova Biratã, por exemplo, conseguir pegar um financiamento da Caixa Econômica, que, se eu não me engano, na época foi 13 milhões de investimento, aí a oposição, os vereadores precisavam passar, conta pegar aquele investimento, mas isso é, cara, vai pagar com 20 anos. E hoje, se for falar, fazer aquela obra, que a cidade ficou 100% asfaltada, hoje, logo depois, um ano, dois depois, aquela obra, ficou, o valor dela ficou mais ou menos, dobrou aí para 20 e poucos milhões, então você imagina, a oportunidade, a gente que é da iniciativa privada entra na política, é muito importante. Eu até vejo, por exemplo, igual o do Mauro, meu Mauro Mendes, ele faz grandes coisas no estado do Mato Grosso, porque a gente conhece a história dele desde de faculdade, desde a conversa se fala que ele teve lá uma metalúrgica, aquela metalúrgica que começou a fazer torre, etc, etc. Isso aí é tal da coragem, né? Muitas vezes dá certo uma coisa, às vezes não dá certo, às vezes tem que voltar e às vezes o cara fala e põe relevante de novo, mas isso aí funciona, né? Eu sempre consigo, eu acompanho muito aquele cara da van lá, ele conta sempre essas histórias e acho que tem que motivar, a pessoa nunca pode deixar de desanimar. Muitas coisas, eu inclusive mexi com pesquisa, né? Fiz mestrado, muitas vezes um pesquisador, ele faz uma pesquisa, não quer dizer que ela vai dar certo.
Sim.
Mas se ela também dá errado, ela está o resultado lá que a outra pessoa não vai fazer.
Exatamente.
Então, a gente tem que imaginar também.
Serve de instrumento e ficou registro ali, né, de uma ciência, de uma pesquisa.
Ah, o cara testou uma variedade lá, vou falar da área agrícola. Ela testou uma variedade lá de soja. Ah, aquela soja lá, ela é só susceptível ao fungo tal. Então, aquela lá, o outro já não testa mais ela.
Exatamente.
Ele vai fazer um ensaio, aquela lá, vai fazer um ensaio de 20 variedades, que ela já está fora. Então, muitas vezes, não quer dizer assim, todo mundo acha que o cara tem que acertar, né? Inclusive, a gente não, mas muitas vezes também o erro também ele proporciona, inclusive na vida da gente. Muitas vezes, no erro, a gente cresce muito, né? Eu mesmo, assim, a gente pega, depois dos 50 anos que você imagina, a experiência que a gente não tem, né? Quantos erros a gente não cometeu, né?
Sim.
E muitas vezes eu analiso e falo hoje, inclusive, eu tô tendo essa felicidade aqui, eu sempre falo assim, um conserto, não é conserto, mas talvez é uma oportunidade de redimir de algumas coisas que a gente faz. Quando você entra na política, principalmente no interior, quando você entra lá, meu Deus do céu, esse aqui é do meu grupo, esse aqui é do meu grupo, e depois você para pra pensar hoje, depois de veterano, assim, fala, meu Deus, não precisava ter feito isso.
E a gente tá aqui com o deputado Valdenir Santos, ele que fala hoje aqui sobre essa passagem pelo Parlamento Estadual, as demandas, ele que representa ali a região do Médio Norte, já foi prefeito de Novo Biratã. Deputado, o senhor é tanto atua na área de corretor, né, de corretagem, de corretores de imóveis, como o senhor também é engenheiro agrônomo. Isso, cruzando aí, a gente tem uma grande demanda no estado que é com relação à regularização fundiária, né, que envolve aí, né, claro, existe a regulação fundiária urbana, que também existe essa demanda aí para regularizar os lotes, os bairros aqui dos municípios, mas na zona rural isso é muito importante. Muitos assentamentos que não têm título, muitas pessoas, né, que já estão nas terras, às vezes há mais de 10, 20 anos e ainda não têm o título da propriedade. O senhor acompanha isso de perto? Como o senhor vê essa situação aqui no estado?
Eu acho assim que é muito importante, na verdade. Eu até falo assim que foi um trabalho que começou, eu posso ter esse orgulho de falar isso aí, que eu sempre falo que Nova Biratã é considerada a capital da titulação, porque, na verdade, não devido, às vezes, só a mim, mas também a gente delegar poder e investir, que eu falei para vocês agora inicialmente, que a gente... O Nova Biratã é uma coisa que eu quero levar, inclusive, lá para a MM, para os municípios, né, principalmente aqueles que têm os assentamentos rurais do INCRA, fazer essa parceria. É um termo de cooperação técnica. Nós fizemos um termo de cooperação técnica desde a minha época, né, desde, acho que começou antes de mim ainda, com o ex-prefeito lá do PT, ligado ao INCRA, já tinha uma parceria muito forte com o INCRA do estado de Mato Grosso. Depois a gente fez uma parceria de inclusive, ceder funcionário. E eu não me engano, teria que checar certinho, mas é pelo que o testemunho que eu tenho, que até hoje já tem funcionário. O Nova Biratã tem funcionário que trabalha dentro aqui do INCRA.
Justamente ajudar, né?
E além do mais, ajuda outros municípios também, que ajuda o município de Nova Biratã e ajuda outros municípios também. Precisa, hoje em dia a gente tem grande dificuldade. Parece que eu estava até vendo alguma coisa na Gazeta hoje, fala da questão da Assembleia mesmo, de concursado, né, e contratado, o cargo comissionado, porque na verdade é grande dificuldade hoje a questão trabalhista, estão discutindo isso a nível nacional, né? Então, assim, então tem que ter funcionário também. Imagina um órgão, quantos anos que não deve ter tido concurso lá.
Sim.
Então a gente tem essa parceria e através dessa parceria, desse convênio, se paga esse funcionário lá. É um projeto que eu quero, inclusive, levar para o pessoal da MM, né? O Léo está afastado agora, vai ter o menino lá de, se não me engano, de Codocolíder, fazer uma visita para ele. É um facilitador. Isso aí não é uma coisa que é facultativo, né? Principalmente aquele município que tem essa demanda, ele fazer isso aí. Que eu estou falando em relação ao INCRA. Mas com relação ao Intermate, hoje a gente sabe, inclusive, vou procurar saber essa informação sobre esses fundos aí que tem aí. A gente vê aí dando maquinário, a rolé à vontade. Inclusive, é um projeto que a gente vai trabalhar em cima da agricultura familiar. Já pensando de uma forma mais evoluída é fazer um diagnóstico, né? Que eu sempre falo, inclusive uma fala legal do deputado Catani, que eu mando um abraço, que é meu amigo também de infância ali, que nós moramos em Lucas do Rio Verde, tivemos uma infância junto, que fala negócio do agronegócio. O agro, na verdade, ele é para qualquer propriedade, não é só grande produtor de soja, de algodão, de milho, essas coisas que envolvem grandes investimentos, mas o agro também, desde aquele produtor de abelha lá, que ele produz o mel dele lá, que ele tem, seja 10 caixas, lá tem um pequeno apiário, mas se ele conseguir ter uma centrífuga, tirar aquele mel de forma técnica, fazer a revisão aí cada 20 dias, se ele conseguir colher o mel dele, se ele buscar a florada, se ele tratar essas abelhas dele, ele vai ter um mel aí, se ele conseguir aí junto aí com o sistema S, envasar num pó de qualidade, se ele conseguir também, inclusive a gente viu que já mudou bastante a questão do INDEA, para ele conseguir vender. Então assim, então o agronegócio, o agro, quando falo agro, não é só o grande, ou só pensar, sim, em commodities de exportação. Mas muitas vezes a gente fala, muitas vezes também a pessoa tem que organizar a cadeia produtiva local.
Sim.
Então, uma das semanas que eu quero ir para dentro do CEAF ali, né, buscar coisas mais técnicas, nada contra a pessoa que tá, as pessoal que estão lá, né, que é a secretária, tanto o assessor direto do Piveta hoje, que é o Edu, que é o Suel na Empaer. Eu até tenho conversando com o alemão, com um amigo meu aqui, eu preciso conversar com ele, pegar essas pessoas que a gente vê que tem experiência nessa área, por exemplo, do Zé Domingo, né, trazer experiência assim que a gente precisa agora fazer um diagnóstico, né, tem que fazer um diagnóstico do estado do Mato Grosso para levantar essa demanda aí, o que está vindo de fora? Por que está vindo tanta banana de fora? Né? Conseguimos produzir aqui? Conseguimos, por exemplo, os campos experimentais, aí, por exemplo, região de caça ali da Empaer, tá mostrando, né? Ah, tem variedade já hoje, a banana de fritar, tem a banana maçã, que é aquela que é adaptada aí, que consegue superar a doença da cigatoca negra, etc, etc. Então, tipo assim, vamos fazer esse trabalho, mas como é que vamos fazer esse trabalho? Vamos imaginar aí como o governo está fazendo esses grandes investimentos aí na área de saúde, esses grandes hospitais, por que não a gente também aproveitar o que já tem hoje ali, aqui em Varja Grande, se eu não me engano, o CEASA da Varja Grande, um CEASA grande na região de Sinop, no Polo, que, vamos dizer assim, o saudoso Viquiato já falava disso, dos consórcios. Consórcio não é só para agregar, não, só para falar, só para ficar bonito, não, mas os consórcios podem trabalhar também, além de igual o exemplo, né, que teve lá ontem, aí, a assinatura do governador, que eu fiz parte também do consórcio de saúde, que é um exemplo para o Brasil, que eles vão tentar lá, tomara Deus que dá certo, lá, fazer a gestão do hospital de Sinop. O consórcio de saúde dá certo lá na região do Sorriso.
Sim, tem um consórcio importante também,
entendeu?
Né,
então,
municipal ali,
isso,
né?
Isso, eles vão fazer essa experiência lá, porque na verdade é compra de serviço. O governo do estado, tanto que, se eu não me engano, ele assinou alguma coisa lá na região do sul, onde é justamente essa experiência que o Piveta tem lá, que ele está trazendo para o estado do Mato Grosso. É você só imaginar que os órgãos, os hospitais públicos vão atender. Não, se você tem um bom profissional na cidade lá, que ele realmente é um especialista, por que não o município fazer comprar aquilo lá? Aí compra através de consórcio, você paga mais barato, uma consulta. E muitas vezes ele tem um mecanismo lá, um equipamento que ele comprou, importou, sim, e está parado. Então é bom para ele e bom para a sociedade, bom para o gestor também.
E além dessas compras também, existe, os concursos geralmente também fornecem o serviço técnico, né? São engenheiros, às vezes consultores que conseguem atender todos os municípios. Às vezes o município não tem condições de contratar um engenheiro, um consultor, e por meio desses consórcios intermunicipais consegue ter acesso a esses serviços, né, deputado?
Muito bem lembrado. Eu estou falando de saúde, mas também nós temos o CIDESA lá, que é um consórcio que eu também fiz parte dele, que é geralmente isso aí. Como você imagina que um município pequeno, imaginar a nossa região, eu vou falar da nossa região, conheço bem, mas se aplique no estado todo, essa analogia. Quando você imagina um Trivelato, quando você imagina talvez uma Nova Biratã, imagina aí um Itaiangá, você imagina aí União do Sul, você vai conseguir contratar, por exemplo, um geólogo, por exemplo. Entendeu?
Sim, não tem acesso.
De repente, um recém-formado, mesmo recém-formado é de 10 a 15 salário mínimo. Você tem, inclusive, como é que vai levar um geólogo para uma cidade talvez pequena dessa? Então, é muito mais fácil você ter um consórcio localizado que seja Sorriso ou Sinop, e você vai ter dividir essa despesa, entendeu?
Sim.
Então, é isso que você está falando, é muito importante. Então, essa questão que a gente vai tentar trazer, melhorar mais, é que a gente sempre fala, quem não está aqui para jogar pedra em ninguém, muitas vezes é ter o posicionamento político da gente, por exemplo, ter o próprio pré-candidato aí, que hoje é o governador. Eu tenho a minha diferença com ele pessoal, de gestão, mas é um cara muito eficiente no que faz, entendeu? Mas aí, igual eu falei assim, tal, tudo bem, as pessoas podem se reinventar, né? Então, acho que assim, que dizer para vocês assim, que com relação a posicionamento político de nível estadual, praticamente os três candidatos aí são três candidatos de situação, vamos dizer assim. Talvez agora é por causa do interesse aí, um para um lado, um para o outro, divide um pouco o grupo, mas praticamente assim, o Wellington e o Jaime e o próprio Piveta, eu acredito eu que vai nessa linha aí do Mauro, ajustando algumas coisas que eu falei hoje de manhã cedo lá, Pontero. Só tem que ter um pouco mais de respeito, né, pelas pessoas, pessoas que falam, a oposição, porque muitas vezes você não pode ser falado nada, que muitas vezes você é colocado na geladeira, ou os caras, de uma maneira ou de outra, vai cerceando o seu direito até de dar opinião. Porque a oposição também é muito importante, né? Porque as coisas públicas têm que ter transparência, têm que ser feitas.
E a Assembleia é um exemplo disso, né? Aqui a gente tem representantes de diferentes partidos, diferentes regiões do Estado e diferentes também ideologias políticas, né? Então, é uma casa que busca justamente ouvir essas diferentes opiniões para encaminhar, fazer os encaminhamentos, a discussão de políticas públicas, né, deputado? A Assembleia, a gente costuma, né, ouvir e falar aqui que é justamente a representação dessa pluralidade, né, do que é a sociedade, Mato Grosso também como um todo. Deputado, 9h48, né, nós estamos encaminhando aí para o final do programa Painel, e eu queria ver com você, assim, de uma forma geral, o que o senhor avalia como desafios aí que Mato Grosso tem para os próximos anos, né? O senhor estava falando aí que nós estamos em um ano eleitoral, quais são os principais desafios aí para a gente continuar nesse crescimento, né, nesse desenvolvimento, nessa verticalização da produção também?
Eu sempre falo assim, ó, que a gente tem que buscar se espelhar em pessoas que realmente tem pessoas que têm na linha do tempo, eles conseguem ter uma visão muito, muito à frente, né? Se eu não me engano, o Aldo Rabelo falou alguma coisa, que o grande estado do Brasil será Mato Grosso. Seja justamente isso, né? Eu imagino assim, ó, se você imaginar assim, por exemplo, assim, cidade, que às vezes pode ter imaginar que o cara é louco falar um negócio desse. Imaginar que cidade igual Lucas do Rio Verde vai estar aí daqui a pouco, daqui uma década, duas décadas, com uns 300 mil habitantes, como aconteceu com Cascavel. Porque a FICO, né, que é uma linha de trem que praticamente já adentrou o estado de Mato Grosso, está chegando lá. Agora a Ferro Grão parece ter a liberação para poder ter o pessoal poder fazer, liberar para os empresários poder fazer. A Rumo já está descendo lá. Então a gente imagina, inclusive no ramo que eu trabalho numa empresa que eu tenho lá em Sorriso, né, que é a MT Recicla, que já trabalha com essas grandes empresas. Então a FS agora, inclusive agora com essa participação do Grupo Amarge, deve ter a terminar, ampliar e de repente ter uma nova unidade. Isso a gente está vendo, essa questão da indústria chegando, né? Quando a gente fala indústria, a indústria carrega, eu acabei de falar agora há pouco, gera muito desemprego em outros segmentos, entendeu? Inclusive no ramo, da corretagem, como que a gente trabalha também. Então assim, então o que eu imagino? O estado do Mato Grosso é um estado com essa logística aí da duplicação da BR-163, né, com esses asfaltos que o governo fez nos últimos anos, acredito eu que agora vai dar uma diminuída, porque inclusive a questão do FETAB está na hora também de tirar um pouco essa despesa das costas do produtor, né? De repente é a hora que o arrecador fez, dá uma diminuída, como vai ser diminuída agora. Mas assim, o estado do Mato Grosso, igual que eu acabei de falar para vocês, é um estado maravilhoso. E agora, inclusive, está tendo essa demanda, que daqui a pouco nós vamos ficar um pouquinho maior. Daqui a pouco nós vamos ter mais um espaço aí, de repente, conseguir mais um pedaço ali de cima do Pará, ali, que é uma área muito considerável, né? Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu, talvez ao contrário, de Nova Biratã. Perder um pedaço da Boa Esperança. Talvez o estado do Mato Grosso consiga é uma área muito boa e agricultável. O Mato Grosso, você sabe, é um estado desafiador, tem lideranças muito grandes, que a gente fala aí, independente do posicionamento político, não, a gente sabe, o ex-governador Maggio, o próprio primo dele, e, sabe, esse grupo de empreendedor que o Cidinho lidera aí, que sempre tá, olha, você imaginou, do Mato Grosso liderando um grupo de empreendedor que se encontra numa cidade, num estado, por exemplo, que é um estado, assim, muito, uma potência muito grande, que é Santa Catarina. E muitas vezes as pessoas criticam, mas, né, não tem que criticar, tem que trazer coisas boas, de uma maneira ou de outra, isso aí vai beneficiar o nosso estado. A mesma coisa quando você pega um atleta lá, muitas vezes o cara critica o atleta, mas se ele representa o nosso estado, um jogador de futebol, se aqui do estado representa, a gente tem que bater palma, tem que se orgulhar dele, não puxar a pessoa para trás, tem que motivar. Então eu sou uma pessoa que, mesmo dentro das críticas, eu sei reconhecer a qualidade das pessoas e essa transformação que nós fizemos nesse estado de Mato Grosso, e eu me sinto feliz por fazer parte dessa história. Estou com 54 anos e pude contribuir, e o que eu puder contribuir, vou contribuir muito. Então essa passagem aqui, além de estar por aqui como deputado, eu também já coloquei à disposição do presidente, dos outros deputados, né? Foi um almoço, inclusive, no dia que eu tomei posse, ele foi um ícone, né? Ali estava Júlio Campo, que quando eu cheguei com 8 anos era o governador, estava o meu professor Wilson Santos, estava o Gilberto Catano, que é meu amigo, estava o Lúdio, o Barranco, que a gente conviveu muito quando na época de prefeito. Então, aqui é uma experiência assim ímpar, que eu também nunca imaginei poder estar isso aqui, só tenho a agradecer a Deus. Tem hora que eu imagino assim, que pelo poder divino, a gente também nem merecia tanto. Deus é maravilhoso e só tenho a agradecer ele, aos amigos, aos familiares, às pessoas, inclusive no Roberatã, que nos colocou aqui. Não posso nunca esquecer do Thiago para essa gratidão, dessa oportunidade, dessa vaga pra gente, né? Que é uma pessoa que já conhecia ele, agora convivendo com ele, eu fico assim, muito assim, consternado e sempre com gratidão e lealdade a ele.
Deputado Valdenir Santos conversou hoje aqui, passou a manhã aqui no painel com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Nós estamos sempre à disposição. Queria deixar aí sua mensagem final para os nossos ouvintes.
Obrigado mais uma vez, agradecer aí, primeiramente de novo a Deus, mais uma vez, nunca vou deixar de falar isso, é importante demais, a família, os amigos, o meu município de Nova Biratã, a todos que de uma maneira ou de outra contribuem para a gente aqui, e vocês pela essa, em nome de vocês aqui, todos os servidores aqui da casa, como que vocês são acolhedores, isso é maravilhoso, acho que representa aí os deputados que estão aqui hoje, principalmente o presidente aí, que é um grande líder, né, que um cara que sabe aí muito bem trabalhar a política aí de maneira positiva, né? Então, um abraço a todos, que Deus abençoe. Obrigado, Thaís, pela oportunidade.
Muito obrigada. Nós que agradecemos.